Bem-vindo à Palavra. Aqui, as noites são literárias. Descobrem-se livros, grandes escritores, contam-se histórias, fala-se de coisas estranhas. Eu sou a Maria Isaac e estou contigo neste podcast. Antigos trovadores aos modernos poetas da rua, a poesia tem sido a voz dos sem voz, o eco dos apaixonados e o sussurro dos desesperados. Que magia milenar é esta, de simples palavras em versos? Como conseguiram os novos poetas fazer os seus versos sair das folhas? E, afinal, o que é um poema? Neste episódio poético, vamos explorar o poder deste género literário, onde os versos e a linguagem espelham a alma não só do poeta, mas também a do leitor, num labirinto de formas, emoções e sonhos. Bem-vindo a um novo episódio. Desde os primórdios da civilização, que a poesia está entre as formas de expressão humana. Uma das artes com legado duradouro que percorre várias eras da nossa história. Por estes dias tem-se falado muito de poesia e quando eu pensei em gravar um episódio aqui no podcast sobre a poesia, o primeiro propósito que me veio à cabeça foi o de contribuir para que se leia mais poesia, porque é um género literário que definitivamente não tem a popularidade que mereceria ter e acredito que tem muito para nos dar. Eu confesso, já logo de início, que não leio muita poesia. E estou aqui a dizer isto de uma maneira a não parecer muito mal, porque quando eu estou a dizer não leio muita poesia, estou a escapar-me de ser específica. E por isso, vou ser específica. Eu há anos em que não leio nada de poesia. Sim, menos de um livro de poesia por ano. A minha média é decimal. É uma vergonha. Ora, uma das formas mais simples de se alimentar a curiosidade de alguém para alguma coisa que não estão a dar a devida atenção é, primeiro, mostrar-lhes o que estão a perder, como é óbvio, e segundo, tentar perceber as suas razões para oferecer soluções. Ou mais certo, ao contrário, primeiro compreender e depois mostrar-lhes o que estão a perder. Mas não interessa, seja qual for a ordem, eu acho que dá para perceber aqui a minha ideia e neste tipo de tentativas de convencer alguém de alguma coisa, o mais engraçado é sempre que acabamos sempre por desconstruir as nossas próprias ideias iniciais. Porque, ao andar aqui, pelos campos verdejantes e maravilhosos da internet, a ler artigos sobre poesia, acabei por mudar a minha percepção aqui sobre algumas coisas. Não quero dizer que já não acho que a poesia é maravilhosa e todos a devemos ler, porque sim, vamos lá ler mais poesia, meus senhores e minhas senhoras. O que eu quero dizer é que aprendi aqui mais algumas coisinhas sobre as muitas facetas da poesia. Cruzei-me com uma entrevista do Umberto Eco que disse: há uma diferença imensa entre poesia e prosa. Na poesia, as palavras vêm primeiro e depois segue-se o que se quer dizer. Então, nesta entrevista, Umberto Eco conta um episódio caricato que achei que tinha que partilhar sobre o poeta italiano Eugenio Montale. Um poeta consagradíssimo, ele recebeu o Prémio Nobel da Literatura e depois desapareceu assim na sua reclusão. Mas, então, parece que certo dia, Eugenio Montale, que escreveu um poema lindíssimo, intitulado As Anémonas, que é considerado um dos marcos da poesia italiana moderna e no qual ele descreve as anémonas, assim, num tom melancólico, metafórico, usando para explorar todos aqueles temas de passagem do tempo, fragilidade da vida, reflexões sobre a condição humana, assim, uma coisa muito, muito bonita e muito grande. Então, certo dia, estava Eugénio Montale a passear e viu anémonas. E então ele disse: "Ah, que flores tão lindas, o que são?" Inacreditável. Ele tinha escrito um poema maravilhoso, consagradíssimo, e desconhecia por completo as anémonas. Então, questionado, Eugénio Montale disse: "Os meus poemas são sobre as palavras, não sobre as coisas." Outra coisa que também me apercebi, e uma das razões pelas quais a linda da poesia é enjeitada, até por nós, os grandes leitores, é porque ela sofre de idadismo. A coitadinha é de facto discriminada pela sua idade, por ser antiquada, dizem alguns. Ainda que de facto seja muito antiga, devia ser como diz o ditado, como o vinho do Porto, não é? A idade deveria lhe dar credibilidade pela sua resiliência e por ter conseguido sobreviver milhares e milhares de anos. E ainda continuar por cá. Porque, de facto, a poesia é verdadeiramente milenar e global. Ela tem a sua origem em quatro grandes polos. Vou aqui às minhas cábulas. Então, na antiga Mesopotâmia, há mais de 4 mil anos, os escribas sumérios registavam as epopeias de heróis em placas de argila. Já no Antigo Egito, celebravam-se os faraós em versos escritos em monumentos e papiros. Enquanto que os nossos amigos gregos produziam obras-primas como a Ilíada e a Odisseia, ambas atribuídas a Homero. Já na Pérsia, o poeta Rumi, que eu adoro, encantou o mundo com a sua poesia sofista, transmitindo mensagens de amor, união e espiritualidade. Rumi escreveu: "A alma não tem segredo que o comportamento não revela." Existem demasiados exemplos de grandes poetas que moldaram o curso da história da poesia. Não vou nomeá-los aqui porque sabemos que existem poucas coisas mais difíceis do que escolher entre coisas boas. E então, quando se fala de livros e escritores, o nosso cérebro humilha-nos com tanta azelice. Mas se olharmos para a nossa história, a poesia do nosso cantinho aqui à beira-mar plantado, o primeiro que nos vem à cabeça até pode ser Camões e os seus Lusíadas, mas antes dele, Portugal já era lar de grandes poetas que imortalizavam a essência da alma lusa. Lá mais para trás, para os primórdios da lírica trovadoresca, temos Paio Soares e Dom Dinis, e tivemos a época romântica com Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Só depois, muito mais tarde, vem... E porque eu seria crucificada se não mencionasse o seu nome neste episódio, veio Fernando Pessoa. E a nossa vida mudou para sempre. Com tudo isto e muito mais para descobrirmos, então porque é deixada para trás a linda da poesia? Porque somos nós tão cruéis? Muitas vezes a resposta mais simples é a mais verdadeira. A razão pela qual muitos de nós, leitores, não leem poesia é apenas porque preferimos outros géneros literários. As narrativas, nossos romances, mistérios. E é tão difícil arranjarmos tempo para conseguirmos ler sequer aquilo que mais gostamos. Imagine-se aquelas outras coisas menos familiares e das quais nem sabemos muito. E não sabemos muito porque, vamos lá ao busilis da questão, há de facto uma percepção geral de irrelevância de que a poesia, tal como infelizmente muitas artes, são irrelevantes e por isso facilmente passam despercebidas. E se a literatura no seu todo já sofre de uma falta crónica de visibilidade, a poesia, essa é quase ostracizada. É como eu digo, coitadinha da nossa poesia. O que nos deixa naquele ponto do dilema do ovo e da galinha? Quem nasceu primeiro? É a falta de popularidade da poesia que causa a sua falta de visibilidade? Ou é a ausência de uma aposta por parte do meio literário e das editoras que causa este abandono? Se o menciono é porque compreendo, é o que é. Escolhas têm de ser feitas nas nossas escolhas de leitura, nos calendários editoriais. Mas, claro que se eu estou a dizer isto é porque tenho aqui um mas e te quero convencer a ler mais poesia. Mas muitos de nós mantêm ainda uma imagem da poesia que adquirimos lá nos primórdios da nossa escola. É um preconceito que tem muito pouco a ver com a verdadeira poesia contemporânea que mudou muitíssimo ao longo dos últimos anos e que, se reservarmos um tempinho para a redescobrir, nos vai surpreender. Muito recentemente tivemos um exemplo disto que eu estou a dizer que veio contrariar um pouco esta apatia poética de todos nós. Rupi Kaur, não sei se o nome te diz alguma coisa, ela é autora de livros de poesia como Leite e Mel e também O Sol e as Suas Flores. Vimos pela primeira vez em muito, muito tempo livros de poesia em destaque nas grandes livrarias, o que vem provar que sim, é possível termos novos poetas e exemplos de sucesso contemporâneos. Pode sim ser a exceção que confirma a regra, mas também pode ser a prova viva de incentivo às editoras para a publicação de mais poesia e para os nossos queridos poetas contemporâneos. Poetas, vamos lá tirar esses versos da gaveta ou do Google Drive, porque agora somos todos modernos e digitais. Para além da Rupi Kaur, existem outros poetas contemporâneos que também poderás experimentar, como por exemplo a Amanda Gorman, que se tornou famosa por recitar um poema na posse presidencial do presidente Joe Biden, não sei se te recordas, e também a Maggie Smith, que é muito conhecida por escrever uma poesia emotiva e de leitura muito fácil e acessível sobre problemas contemporâneos como a maternidade, a perda, a resiliência. E são ambas muito interessantes de se conhecer. Em português, para além da incontornável Flor Bela Espanca, outro nome que eu não podia deixar de mencionar neste episódio, podes dar uma leitura nas nossas contemporâneas Filipa Leal ou a Rosa Maria Martelo. E se tens sugestões para mim, elas são muito, muito bem-vindas, porque eu já confessei com muita vergonha que não leio assim tanta poesia como gostaria. E de preferência poetas portugueses. Porque, como disse Eugénio de Andrade, é na nossa poesia que se encontra isso que os políticos tão afanosamente buscam: a nossa identidade. Uma das formas que a poesia assumiu durante as últimas décadas e através da qual está presente na nossa vida diária é através da música. Muitas vezes, os musos encontram inspiração nas obras de poetas consagrados e transformam os seus poemas em canções que nunca mais nos saem da cabeça. Exemplo clássico desta união, em português, e talvez um dos mais conhecidos, que já deve estar à espera que eu vá falar nele, é o poema Pedra Filosofal, de um dos meus poetas favoritos, António Gedeão, cantado por Manuel Freire. Mais exemplos. Agora, no panorama internacional, é a união entre a poesia de Walt Whitman com o talento musical de Bob Dylan. O grande Bob Dylan que, se bem te lembras, porque não foi assim há tanto tempo, ganhou o Prémio Nobel da Literatura, julgo que 2016, 2017, porque ele próprio é também um grande poeta. Além dele, muitos outros músicos contemporâneos se vêm tornando os novos poetas, com as suas próprias palavras nas letras das suas canções, com as quais dão visibilidade a questões sociais, políticas E ao tema rei que nos toca a todos, o amor e também os desamores. De Bob Marley a Patti Smith, até às icónicas Lana Del Rey, Taylor Swift, pois claro. Não esquecendo nunca, nunca, os portugueses, como a Gisela João, Barba Tinoco, Capicua, Carlão, ai, são tantos. Caio é um dos meus portugueses favoritos, portanto eu tinha de ser o Caio. Sim, são muitos, felizmente são muitos, imensos músicos conhecidos, não apenas pelo seu talento musical, mas também pelas suas letras profundas e poéticas, que vão muito para além de uma expressão artística comercial, de entretenimento, e que conseguem arrebatar-nos com as suas reflexões sobre as muitas facetas da condição humana. Com tantas facetas, o que parece é que é cada vez mais difícil reconhecer um poema, o que é um poema, e ainda mais difícil, o que é um bom poema. É tão difícil como o que é um bom livro? Bem, eu até poderia tentar aqui responder com algumas coisas, mas eu tenho quase a certeza que a maioria das pessoas que me vão ouvir vai discordar, tal como eu provavelmente também iria discordar da sua opinião, porque o que é um bom poema, o que é um bom livro. E isso é bom, essa discórdia, porque é a razão pela qual precisamos de muitos artistas, muitas músicas, muitos poemas, muitos livros, muita, muita arte. É um reflexo de quem a cria, espelhado nos olhos de quem a sente. E por isso, todos somos espelhos únicos. A poesia oferece-nos uma capacidade mágica de expor em poucas palavras até as emoções mais complexas. Dos poetas que escrevem os seus versos, aos leitores que os leem, a poesia tem o poder de confortar ambos, de nos mostrar a todos que não estamos sós nas nossas alegrias, tristezas, nas lutas e desafios que nos tornam quem somos. A poesia eleva a música, tornando as grandes canções em histórias inesquecíveis que nos falam ao coração. Em reflexões sobre a condição humana, guardando em si a beleza, dor e complexidade da vida em todas as suas formas. Um verso pode guardar um instante ou toda uma vida, falar apenas ao poeta que o escreve ou a todo um país, passar fronteiras de culturas, ideologias ou ódios, porque sentir, todos sentimos por igual. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Versos de Alberto Queiro em A Espantosa Realidade das Coisas. Para terminar este episódio poético do Palavra Podcast. Obrigada por estares desse lado e partilhares desta noite comigo. Poderás encontrar no meu site a transcrição deste e outros episódios com links úteis. Deixo-te agora de volta ao teu livro de histórias e poemas. Eu sou a Maria Isaac. Boas leituras. Até ao próximo episódio.